O nosso assunto agora são micro e pequenas empresas e as licitações. A gente sabe que no período de crise, talvez seja essa uma das saídas para as empresas. E vamos tentar entender um pouco as licitações conversando com Daniela Carla Monteiro. Ela é professora, mestre em economia e ela é especialista em licitações. Senhora Daniela, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Quando a gente fala de micro e pequenas empresas, licitações quase sempre parecem meio distante dessas micro e pequenas empresas. E algumas delas se consideram muito frágeis ou limitadas para isso. Isso é mito ou verdade?
Isso é um mito. Na verdade, hoje existe tratamento diferenciado para que essas empresas possam participar. E esse tratamento diferenciado é estabelecido por uma lei. Então, não há nenhuma irregularidade nesse sentido. Então, é bem importante destacar isso, né? Então, hoje as microempresas e as empresas de pequeno porte, as MEIs também, né, os microempreendedores individuais, estão podendo participar deste mercado com esse tratamento diferenciado, com o objetivo de que essas empresas possam se desenvolver e no futuro se tornarem grandes empresas a partir das licitações.
Agora, como é que é esse procedimento? Quais são os favorecimentos que se tem hoje e às vezes nem o micro e pequeno empresário sabe para ele participar de uma licitação?
Existem hoje licitações que são exclusivas para microempresas, empresas de pequeno porte. Então, outras empresas não poderão participar, então são procedimentos exclusivos para eles. Eles podem participar com as certidões fiscais e trabalhistas com pendências para que possam ser regularizadas posteriormente. Então, hoje, uma empresa que não está enquadrada nessa situação, para que ela possa participar de licitação, ela tem que estar com todas essas certidões em dia, ou seja, né, todos os tributos têm que estar pagos, tem que estar tudo em ordem. As microempresas e empresas de pequeno porte, ao participarem de licitações, se elas estiverem com essas certidões irregulares, elas apresentam essas certidões e depois elas terão um prazo para poder fazer a regularização. Então, isso é um benefício também bastante considerável, porque ela participa e depois ela vai promover a regularização desses documentos, caso ela seja vencedora do certame.
Agora, quando a empresa participa, a gente quase sempre pensa em questão de o custo para a empresa na participação, porque ela se compromete a oferecer um serviço ou um produto ao ente público, ao poder público, e ao mesmo tempo ela tem um contrato a ser assinado por um determinado valor e tem que ser competitivo. Tem como fazer uma gestão de uma empresa, uma micro e pequena empresa, para focar nas licitações e ter competitividade?
Sim, com certeza. Na verdade, até esse tratamento diferenciado que é dado é justamente para colocar essas empresas em pé de igualdade, porque se você vai colocar uma microempresa para concorrer com uma empresa de grande porte, possivelmente essa empresa de grande porte vai se colocar de uma maneira mais competitiva, até mesmo pelo volume que ela compra, até mesmo pelo tempo de atuação no mercado. Então, quando as microempresas e as empresas de pequeno porte entram nesse mercado, elas estão competindo não só em tamanho, mas dentro de um possível universo de gestão. Então, elas têm um faturamento bruto anual para estarem enquadradas dentro dessa condição, o que, por sua vez, acaba trazendo essa autonomia de gestão ali dentro. Então, as empresas elas acabam conhecendo quem são os concorrentes, os produtos que são praticados, a média de preços que é vendido. Então, dá para se, hoje, com o portal da transparência, com a divulgação das licitações, com a divulgação dos resultados, é possível estudar o mercado. Então, conhecer quais são os produtos que são mais vendidos, os preços que são praticados, as marcas que estão sendo mais vendidas. Então, os microempresários, eles podem estar se preparando, conhecendo o mercado, né? Estudando, aí, buscando novos fornecedores, novas marcas para comercializar e trabalhar com uma política de preço diferenciada também.
Agora, quando você tem um volume muito grande de serviços ou produtos, que às vezes uma micro e pequena empresa fica até meio assustada com a quantidade de produtos, por exemplo, que ela vai ter que fornecer ao Estado, não é típico dela, não é costumeiro dela. Ela pode fazer associações? Ela tem que enfrentar esse desafio? Ela pode ter parcerias nisso?
A lei de licitações, ela permite subcontratações, que seriam essas parcerias, né, em alguns processos apenas. Então, veja bem, existem algumas licitações que o volume é muito alto, é considerável, como você está colocando, e aí, para essas licitações, existem alguns requisitos que podem selecionar esses, essas microempresas e essas empresas de pequeno porte. Então, essas licitações maiores, exige-se patrimônio líquido, índices de liquidez maiores do que um, exige-se capital social de no mínimo 10% do valor da contratação, que isso, de certa forma, já dá uma filtrada, porque essas associações, legalmente, elas não são permitididas. A subcontratação nos nas licitações, ela é permitida, mas assim, dentro de um... Não são todas as licitações que permitem, e quando elas permitem a subcontratação, elas permitem num percentual considerado razoável. Mas mesmo a microempresa, ela subcontratando, então digamos que ela participe de uma licitação, que seja permitido subcontratar, mesmo que ela subcontrate, ela ainda continua sendo responsável pelo contrato como um todo. Então é muito importante que ela fique atenta a isso. Geralmente esse percentual de subcontratação, ele tende a não ultrapassar 30%. Então, a microempresa que entra num contexto como esse é, no máximo, o tipo de associação que ela pode fazer, tipo, dividir, terceirizar em, no máximo, 30%. Mas ela continua sendo responsável pelo contrato como um todo. Então, é um processo bem delicado e vale a pena ela prestar atenção nos requisitos do edital para ver se realmente a empresa tem condições de executar o objeto. Senão, é melhor não participar, para poder não gerar transtornos para a administração pública e não ter que responder por isso também.
Essa questão da resposta por isso, ou seja, quando uma empresa, às vezes, ela não consegue cumprir esse compromisso que ela assume, tem garantias, o Estado procura garantias. Afinal de contas, uma compra de um volume muito grande de produtos, ou mesmo a contratação de serviços, uma empresa pode não conseguir se manter durante esse período. Como é que vai se resolver isso quando a empresa não tem o potencial, assume o potencial que ela não pode assumir, acaba não conseguindo cumprir? E como que o Estado, o ente público, fica na condição de que precisava do serviço, às vezes até já pagou por esse serviço, ou empenhou uma parte dos recursos para isso, e não o recebeu?
Neste momento, inclusive, que nós estamos vivendo, acredito eu que devem ter muitas empresas que estão passando por esse processo. Não estão conseguindo cumprir os contratos que já haviam assumido junto com a administração pública. Então, em decorrência da pandemia, a gente teve alteração no funcionamento do mercado, dificuldade para adquirir produtos, dificuldade para continuar comprando os produtos pelos mesmos preços que estava se comprando antes da pandemia para poder revender e uma série de outros transtornos. Então, essas empresas, diante desses contratos, o que elas têm buscado junto à administração pública? O que a lei possibilita, né? Elas têm buscado pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, que é quando a administração pública ela vai avaliar como que está a situação desse cliente. É óbvio que esse fornecedor ele tem que apresentar para a administração pública comprovadamente os motivos pelos quais ele está enfrentando dificuldade para poder continuar executando o contrato anteriormente firmado. Então, ele tem buscado essas negociações junto à administração pública para não chegar a uma questão de rescisão judicial ou buscar a rescisão de uma outra forma, né, unilateralmente, ou tem muitas vezes buscado uma rescisão amigável. Então, na verdade, hoje, em função da pandemia, mas não só em função da pandemia, a administração pública ela está aberta a esse diálogo desde que haja comprovação dessa impossibilidade de cumprimento do contrato, em função de mudanças que têm acontecido na economia, entre uma série de outras situações. Então, é possível. Não é que isso seja garantido. Às vezes, tem algumas empresas que acreditam, eu vou vencer a licitação pelo valor X, depois eu renegocio. Não é bem assim que funciona. Mas, dentro de situações atípicas, é possível. A administração pública ela está aberta a esse diálogo para não prejudicar, porque não há uma intenção de prejudicar o fornecedor e a administração pública também, em decorrência da supremacia do interesse público, precisa que aquele serviço continue sendo feito, que aquele produto continue sendo fornecido. Então, busca-se amigavelmente uma melhor solução, né, uma melhor resolução do impasse para ambas as partes.
Quando a gente fala de micro e pequena empresa, a gente sabe que a micro e pequena empresa ela tem uma dificuldade de se manter. Muitas vezes ela não consegue passar por 5 anos de sobrevivência. Muitas dessas empresas é porque elas não conseguem perceber a oportunidade que elas têm com as licitações. Como é que elas podem adequar, às vezes, a própria produção da empresa para o atendimento ao poder público? Porque o poder público é um bom pagador, quer dizer, ele paga também em dia. Se a gente falou até agora dos riscos que tem para o poder público contratar uma micro e pequena empresa, para o micro e pequeno empresário ter o poder público como cliente, tem seus riscos também?
Olha, essa é uma pergunta que eu sempre respondo para os alunos, para os meus alunos, para as pessoas com quem eu costumo conversar a respeito desse assunto. Com a lei de responsabilidade fiscal instituída, o setor público ele virou um excelente pagador. Muitos fornecedores têm medo de ingressar no mercado, acreditando que vão ficar muito tempo sem receber ou que não receberão em dia. E isso não é uma verdade, né? Isso também é um mito. Hoje, os editais de chamamento eles estão vinculados a uma dotação orçamentária. Os pagamentos têm sido feitos em dia e hoje as empresas, os atrasos acontecem, na maioria das vezes, né, nas situações práticas que eu acompanho, por conta do fornecedor e não por conta da administração pública. Então, às vezes, o fornecedor ele atrasa a entrega ou não entrega o produto acordado ou entrega o produto com avarias e precisa trocar. E isso, administrativamente, acaba retardando o processo e acaba atrasando a questão do pagamento. Então, hoje, vender para o setor público, é o maior comprador que o país possui. Então, tanto que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, as compras públicas elas não pararam um único dia. Muito pelo contrário, as compras públicas elas aumentaram. E elas têm surgido para várias empresas como um canal. As empresas que estão precisando se reinventar nesse momento, buscar novas oportunidades de se manter no mercado, têm buscado nas vendas públicas um canal de se desenvolverem, de estar mantendo as suas atividades mais ativas. Então, na verdade, é um negócio como outro qualquer, mas ele está regulamentado num contrato. Então, esse contrato ele é assinado por contratante e contratado. Existem as testemunhas que também estão vinculadas a esse contrato. Então, é muito seguro para as empresas poderem participar, e tanto as microempresas e as empresas de pequeno porte, como no início da sua pergunta, devem voltar os seus olhos para esse tipo de mercado como uma grande possibilidade. Até porque existe uma lei que dá a essas empresas um incentivo para que elas possam participar, se desenvolver e se tornarem grandes empresas. Então, esse fomento, esse incentivo é para que essas empresas ultrapassem esses dois primeiros anos que são mais difíceis, porque não há nenhuma limitação, uma empresa recém-constituída, ela pode ingressar no mercado de licitações tranquilamente, para que elas possam ir se desenvolverem e se tornarem grandes empresas. Então, é um excelente negócio. Quem não gostaria de vender, né, para o maior comprador que o país possui? Eu sempre levanto essa questão, o maior comprador e um ótimo pagador também.
Agora tem aquela coisa de fidelizar o cliente. Claro que a gente sabe que poder público, fidelização, é vencer licitação sempre, né? Tem crédito de uma empresa que vence licitações, por exemplo? Ela consegue ganhar pontos com o governo, cumprindo bons serviços, oferecendo bons produtos para o poder público?
Na verdade, esses pontos, né, isso é muito relativo. Porque, assim, cada licitação é uma licitação. E o fato da empresa aí vencer uma licitação não significa que ela vai vencer todas, não significa que ela vai vencer sempre, porque cada processo é um processo. Existem princípios que precisam ser resguardados nas licitações, como o da competitividade. E, inclusive, para a administração pública, quanto mais fornecedores, mais empresas estiverem disputando os pregões, mais importante é, porque mais competitivo se torna e a possibilidade da administração pública contratar de maneira mais vantajosa, aumenta. Mas é óbvio que aquele fornecedor que se candidata de uma maneira correta a vender para a administração pública, que vende produtos de qualidade, que se compromete com os prazos, que se compromete com as entregas, ele, querendo ou não, ele acaba fixando a sua marca, fixando o seu nome, conseguindo atestados de capacidade técnica, que são aqueles atestados que dizem que aquela empresa é uma empresa correta, que cumpre prazos, que cumpre o contrato que ela assumiu, e isso é bastante positivo. Isso contribui positivamente para que ela possa participar de outras licitações, porque as licitações elas exigem esses atestados de capacidade técnica. Não há nenhuma garantia de que ela vai ganhar, mas com certeza isso marca ela, né, define ela como uma empresa responsável, como uma empresa que conhece bem o mercado de licitações, que não é uma empresa aventureira e que, se ela vir a vencer a licitação, que ela vai cumprir o contrato adequadamente.
Daniela Carla, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Foi um prazer imenso. Espero em outras oportunidades a gente estar podendo papear novamente a respeito desse assunto. Muito obrigada.
Com certeza. Tema fantástico discutir micro e pequenas empresas do Brasil, já que elas representam a maior parte da geração de emprego. É sempre um bom tema, um bom assunto.